Parabéns, hein? Parabéns, hein? Acho que eu nem trouxe, meu. Acho que eu
nem trouxe, incomoda.
Boa noite, então, a todos. Dedicar a aula para a Refuash Leimá de Moshe Daniel Ben Gila. E
para
a Tzria. Junto de todos os todas as pessoas com saúde no nosso povo, eu agradeço muito o convite do Rav Efraim, a Melina. E eu agradeço a todos que vieram, apesar de ser quinta-feira, partido de Shabbat, as vésperas de Yom Kippur, Sukkot, né? Há uns anos atrás, um israelense chamado Moshe Erlanger foi para Frankfurt para negócios nessa semana. Ele tinha que voltar para Yom Kippur. Todo mundo gosta de rezar na sua sinagoga, acostumado com a sua sinagoga. Não troca por nada. E ele... Só que, infelizmente, o voo foi cancelado às vésperas de Yom Kippur. E ele teve que ficar lá, passar Yom Kippur, uma comunidade totalmente estranha a ele. Ele ficou num hotel na frente da sinagoga, comeu uns enlatados antes do jejum, e atravessou a rua, entrou na sinagoga. E na sinagoga ele foi recebido pelo gabai, rápido perguntou: você não é daqui? Fazer alguma coisa? Ele falou: ó, só estou com meu talito, sem o kitu, que se costuma usar roupa branca, não tem problema, a gente tem aqui um para emprestar, emprestou para ele. E assim ele se preparou para a reza. E o Hazan começa a reza de Yom Kippur, começa a cantar: Kol Nidrei. E ele começa a ouvir. Uau! Um Kol Nidrei desses nunca eu ouvi na minha vida. De fato, impressionou ele muito, emocionou ele muito. Quando terminou a reza, ele chegou até o Hazan. O Hazan é o Tzudi Grinfeld, também mora em Israel, todo ano viaja para Yom Kippur, para a França. Ele falou para o Tzudi: escuta, me explica como é que você faz um Kol Nidrei tão lindo? Nunca ouvi um Kol Nidrei desses. O Tzudi falou para ele: eu vou te contar uma história que aconteceu uns anos atrás. Uns anos atrás, quando termina Yom Kippur, todo ano, eu guardo as minhas coisas aqui, já tem um armário que eu guardo minhas coisas. Os Hazanim usam na Europa, geralmente, aqueles chapéus grandes. Eu guardo aqui, tem um armarinho meu. E todo mundo já foi embora, mas agora está vazia. O Gabai também já foi, já tranca os portões principais. Eu saio por uma portinha lateral e tranco, e vou pro hotel, como alguma coisa, e pego o voo de volta para Tel Aviv. E uns anos atrás, termina Yom Kippur, e eu estou guardando as minhas coisas, saio pela portinha lateral, e eu vejo que tem um senhor, uma kippá meio amassada, que parece que não foi usada já há um ano, parado na frente dos portões da sinagoga, fechados, e está assim, olhando do lado. Me aproximei dele, falei: pois não? E esse senhor fala para mim, com um sotaque russo carregado: o que está acontecendo? Está tudo fechado? Hoje não é Yom Kippur? Aí eu falei para ele: Yom Kippur foi ontem à noite. O velhinho para, fala: eu não acredito. Não, estou falando sério, acabou de acabar agora nem ir lá, quando ele foi ontem. Esse senhor fala: se é assim, está tudo perdido. Está perdido. Diz esse senhor: sabe, eu vim da Rússia. E nós éramos muito afastados do judaísmo. Mas o meu pai fazia questão uma vez por ano na sinagoga. Yom Kippur, vai na sinagoga. E antes dele falecer, ele falou para mim: por favor, meu filho, a única coisa que você precisa fazer é todo ano ir no Kol Nidre na sinagoga. Pelo menos isso. Para manter o laço que nós temos com o judaísmo. E agora, eu estou vendo que eu cheguei e perdi. Todo ano eu venho para Kol Nidre. Eu não perdi. Então, pelo jeito, eu perdi os meus laços com o judaísmo, está tudo perdido. E o Hazan no Sudi falou para ele: vem comigo. Levou ele pela porta lateral, entraram na sinagoga. Ele deu um talit para esse senhor. O Hazan vestiu de novo as suas roupas brancas, colocou o talit, levou ele até a frente do Aron HaKodesh. E diz o Tzudi que eu abri o Mahzor para ele. E agora nós vamos cantar o Kol Nidre juntos. Estava Hazan, lógico que você quer se concentrar, lógico que você quer rezar para Deus, mas é um público atrás. E existe uma preocupação quando você é Hazan também de agradar o público. Existe um certo temor do público. Né? Só que, naquele momento, estava só eu, esse russo e Deus. E naquele momento, eu me abri, me conectei completamente com Deus. E o Kol Nidre saiu um Kol Nidre que eu nunca tinha cantado na vida, com toda a emoção possível. Terminei de cantar o Kol Nidre, falei com ele Shema Israel, desejei para ele um bom ano, e ele agradeceu muito e saiu. Eu guardei minhas coisas e fui para Tel Aviv. No ano seguinte, na noite de Kol Nidre, eu chego na sinagoga e esse senhor está sentado lá. E ele vem para mim, me dá um abraço e fala: oh, você não tem ideia o que você fez para mim ano passado. Você me reconectou com o meu povo. E o Tzudi termina contando para esse Moshe Erlang, ele diz: desde então, todo ano quando chega ao Kol Nidre, eu fecho os olhos. E eu imagino que eu estou com aquele russo do meu lado e Deus na minha frente. E eu consigo cantar um Kol Nidre que vem de fato do fundo do coração. Nós também, muitas vezes, chegamos na sinagoga e os portões estão fechados. Não os portões da sinagoga, aqui dentro. Os portões estão fechados. Às vezes é difícil de se abrir. E essa é a nossa função. Nossa função é conseguir abrir os nossos corações perante Deus. Tem muitos caminhos para se fazer isso. Vamos ver um dos caminhos. Uma vez, uma menina chegou em casa com o boletim. Ela mostra para o pai. E o pai começa a ler. Matemática, 4. Geometria, 3,5. Gramática, 4,5. Física, 4. Dança, 10. Tá, dá um tapa na menina. E a menina fala: mas pai, tudo bem, todas as notas eu entendo, mas quando você chega justo numa nota melhor que o direito, 10, você me dá um tapa? E ele diz para ela: você não tem vergonha? Com todas essas notas vermelhas você ainda consegue dançar? Imagina o seguinte: se alguém te ofendeu, ele resolve que vai te pedir perdão. Como que ele vai chegar aqui e pedir perdão? Vai vir com a cabeça meio baixa, talvez até chorando: desculpa, sabe? Não queria. Como nós fazemos para pedir perdão para Deus? Nós chegamos na sinagoga e falamos e cantamos: ai, 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 acham no bagado. Você fala: ah, isso nós acho que não é assim. Sanadim também. Ha, Satan, peraí, tem que história essa? Você sabia pedir perdão para Deus? Você está cantando. E se a gente se pedir desculpas? Se alguém viesse te pedir desculpas desse jeito, eu ia achar que ele precisa se internar. Se a gente pedir desculpas, vamos também cantar e todo alegre pedir desculpas. Na realidade, aqui tem um segredo grande de Yom Kippur. Yom Kippur, diferentemente do que muita gente acha, não é um dia triste. É um dia temível. E como? Toda essa semana, desde Rosh Hashanah até Yom Kippur, são dias temíveis. Mas triste, não. Não é um dia de se chorar. Ah, peraí, mas não pode chorar? Então vamos ver daqui a pouco. Mas não é um dia de chorar por tristeza.
É por passar por a mulher.
O normal de uma pessoa, quando é, é convocado para vir para um julgamento, é tremendo. Normal. Mas Deus nos ordena se alegrar. Deus não quer que você venha para o julgamento
triste.
Você deve se alegrar. Sabe de uma coisa? Tem uma passagem muito curiosa no Tanakh. Depois da destruição do primeiro templo, o povo ficou exilado, conta a história de Purim. E depois disso nós retornamos para a terra de Israel, para a construção do segundo templo, época dos persas. Faz mais ou menos 2.500 anos. Foi uma turma pequena, não foi muita gente. Mas essas quase 40 mil pessoas que foram para Israel foram lideradas pelo Ezra e Nehemiah. E essa turma estava bem afastada da Torá. Hoje nós reclamamos de assimilação, nessa época tinha também, infelizmente. E quando as pessoas chegaram em Yerushalayim, eles estavam com muitos problemas, principalmente com segurança. E assim, Ezra e Nehemiah deram ordem: vamos, em primeiro lugar, fazer uma muralha em torno da cidade para a gente poder viver com a gente. E eles fizeram a muralha. E eles terminaram a construção da muralha próximo de Rosh Hashanah. Chegou o dia de Rosh Hashanah. E o Ezra e Nehemiah fizeram um discurso perante o povo. Para fazer chuva. O que eles fizeram? Leram trechos da Torá. Começaram a ler trechos da Torá. Para as pessoas perceberem: ops, isso a gente não faz, isso a gente faz de errado. Precisa consertar, precisa melhorar. O povo ouviu e começaram a chorar. Começaram a chorar. Onde nós estamos e o que a Torá diz? Ezra e Nehemiah não ficaram satisfeitos com isso. Rosh Hashanah chorando de tristeza? Não, não é o momento. Então Ezra e Nehemiah pararam e falaram para o povo, versículo que diz lá: Vayomer lahem lechu ichlu mashmanim. Vão e comam gloseimas, coisas gorduradas. Ustu mamtakim e bebam coisas doces. Veshilchu manot le'en nachon lo'i. Mandem comidas para quem não tem comida. Ki kadosh hayom la'adonim. Porque hoje é um dia sagrado para o nosso Senhor. Ve'al te'atzevu. E não fiquem chateados, fiquem tristes. Hoje não é dia para tristeza. Que chedvat Hashem hi ma'uzchem. Pois a alegria perante Hashem é a sua força. Vocês querem ter força, vocês querem ter chuva? Não é esse o caminho. Esse choro pode parar. vão para casa, comam, alegrem-se, aí sim dá para fazer tshuva. A tristeza tem um problema muito, muito grave. A tristeza faz parte de um dos planos maiores que tem do Yetzer Hará, do nosso mal em si. Ele sabe que para derrubar uma pessoa, e inclusive fazer a pessoa não fazer chuva, é só deixar ele triste. É só ficar triste, pensa aí, deixa pra lá. É, não adianta, eu não tenho jeito, nunca vou melhorar mesmo. Olha onde eu cheguei. Deixa eu falar. E dessa forma a pessoa não retorna. Diz Ezraí Nechemiá, dizem Ezraí Nechemiá para o povo que Chedvat Hashem Himauzechem, a força de vocês está justamente na alegria com Hashem. Se você se alegra, aí você vai conseguir fazer chuva. Aí você vai falar, mas como que nós conseguimos nos alegrar se nós pecamos? Eu errei. Está certo? Errou. E Deus sabe que nós erramos. Tanto é que Ele nos deu Yom Kippur. Tanto é que Ele nos deu as mitzvah de tshuva. A mitzvah de tshuva é uma coisa grandiosa. O Talmud traz que tem algumas coisas que foram criadas antes de Deus criar o universo. Que são coisas que estão acima da natureza. Shia, por exemplo. E a tshuva faz parte. A tshuva, Deus criou o conceito de tshuva, que é um conceito que é incrível, porque uma pessoa que mora num país, se ele comete um erro, ele vai pagar por esse erro e não vai perdoar o erro dele. Não tem como perdoar. Principalmente se for uma coisa extremamente grave. Mas perante Hashem nós temos a chance de tshuva. Acho que depende o quanto a pessoa trabalha essa tshuva. Ele vai conseguir apagar mais ou menos o pecado. Se ele conseguir fazer uma tshuva direito, ele consegue apagar completamente o pecado. Escrito nos profetas, que Deus apaga o pecado como as nuvens desaparecem do céu. E justamente por isso, já é um motivo para nos alegrar. Olha o mérito que Deus deu para nós. Poder fazer tshuva. Olha o presente que Hashem deu para nós. Tshuva. Começa Yom Kippur e nós fazemos uma brachá na sinagoga. As mulheres muitas fazem quando acendem as velas, mas os homens certeza fazem na sinagoga. Muitas mulheres não fazem acender as velas, fazem na sinagoga. Logo depois do Kol Nidrei, acabou de entrar Yom Kippur, nós fazemos a brachá. Essa brachá nós estamos fazendo por quê? Então, essa brachá é uma brachá de alegria. Estamos agradecendo a Deus que Deus nos deu vida para chegar a esse momento. Se é para chegar a esse momento cheio de pecados, qual é a graça? Qual é a alegria? A alegria é que Deus nos deu essa chance de retorno. E nós estamos felizes com isso. Na realidade, Deus deu e colocou dentro de nós o Yetzer Hará, o mau instinto. Qual a ideia do mau instinto? Muita gente pensa que o Yetzer Hará é ruim, é malvado, e ele quer que você peque. É e não é. Na realidade, o Yetzer Hará, isso que existe para Shad Bereshit, logo no começo da Torá, quando Caim mata Hevel, Deus explica lá para Caim sobre o conceito da tshuva. E o conceito do Yetzer Hará, do mau instinto, é o seguinte: o mau instinto está dentro de nós para nos ajudar a nos elevarmos. Como é que ele faz isso? Ele te testa. Faz teste. O que ele está pensando quando ele te testa? Ele está rezando para você passar no teste e não fazer aquilo. Isso que ele quer. O Yetzer Hará, Deus criou. E Deus não pode ser que criou algo contra ele. Deus criou o Yetzer Hará para nos fazer crescermos. Nós crescemos com desafios. Então o Yetzer Hará faz um desafio. E a ideia dele é consiga vencer esse desafio. Não quero que você caia. Meu trabalho é fazer isso. Fazer o quê? Meu trabalho. E se nós conseguimos vencer ele, maravilhoso. E se nós não conseguimos e caímos na tentação dele, aí Deus nos dá uma segunda chance, uma chuva. Tem uma prece que nós falamos todos os dias à noite, na reza de Arvi, logo antes da Amidá, acho que vem no começo. E lá nós pedimos para Deus derraster Satan milefaneinu umeachareinu. Tire o Satan da nossa frente e de trás. O que significa isso? Que Satan está na frente e atrás. Dizem nossos mestres que nós temos um Satan, o Yetzirah, que vem na nossa frente. Ele tenta nos fazer pecar. Nós pedimos para Deus, Deus tira ele da nossa frente. Ele incomoda, não queremos. Qual o Satan que está atrás? É o Yetzer Hará que vem depois que a pessoa peca. E a função desse Yetzer Hará é: fique bem triste, mas muito triste, deprimidíssimo com isso que você fez. Aí o Satan sabe que a pessoa vai ficar tão deprimida. Fala aí, eu não tenho jeito mesmo. E desiste da chuva. Nós pedimos para Deus todas as noites: Deus, tira esse Satan de trás. Não quero. Mesmo depois que eu pequei, eu quero poder ter a chance de chuvar. E por isso, não permita que ele me deixe triste. Tem um outro conceito muito interessante sobre chuvar, que nos explica o motivo da alegria. O Talmud diz que existem dois níveis de chuva. Existe um nível de chuva que é chamada chuva mi'ira, chuva por temor, que na realidade se divide em dois tipos. Um não é o melhor, mas muita gente acaba fazendo chuva por isso. E tem o melhor nível de chuva, e depois tem o terceiro, que é chuva me'ahava, chuva por amor. O que significa chuva por temor? Tem a chuva mais simplesinha, que é temor do que esse pecado pode me trazer como consequência. Só fica com medo, fiz isso, isso aqui pode me custar caro, então vou fazer chuva. Essa é a chuva mais simples que tem. Depois nós temos um segundo nível desse tipo de chuva, mi'ira, chuva por temor, que é temor a Deus. Eu sei como Deus é grande. E eu paro para pensar, como pode ser que eu afrontei ele? Então eu quero fazer chuva. Existe um terceiro nível de chuva, que é o nível mais alto que tem de chuva, que é chamado chuva me'ahava, chuva por amor. Não é pelo fato de eu ser grandioso e poderoso, não é por isso. É por amor, Hashem. Eu amo Deus, Deus me dá tudo o que eu preciso. Eu amo Deus. E não pode ser que eu fiz alguma coisa de ruim para alguém que eu amo. E por isso eu quero fazer chuva. Esses são os três níveis de chuva. E essa chuva tem uma força tão grande, esse terceiro nível, chuva me'ahava. O Talmud, o tratado de Yuma, o tratado fala sobre Yom Kippur, fala muito sobre chuva. O Talmud nos diz que a chuva por amor a Deus é tão grande que ela consegue converter os pecados que a pessoa fez de propósito contra Deus em méritos. Como se fosse mitzvot. Que a pessoa fez antes de pecado, agora se transforma em mitzvot. Como pode ser uma coisa dessa? Uma vez que nós explicamos que o Yetzer Hará tem como função de elevar, mas aconteceu aqui um problema. Ele me fez um teste para eu passar nesse teste e me elevar. Só que eu caí na dele. Eu acabei pecando. Mas agora eu estou fazendo tshuva. Eu quero retornar a Hashem. Eu quero me arrepender disso que eu fiz. Eu quero melhorar. Em outras palavras, o que foi que me fez agora melhorar? O que foi que me fez agora me aproximar de Deus? O pecado. É uma coisa muito incrível. O pecado, que é uma coisa ruim, está me fazendo agora me aproximar de Deus. A partir do momento que o pecado te faz se aproximar a Deus, opa, então esse pecado já não é um pecado exatamente. Nós não vamos ter feito ele. Ninguém está falando que é para fazer pecados porque depois eu vou me levar a chuva, não é? Só não fala que o pessoal peca dizendo eu vou pecar porque eu vou fazer chuva, não é desculpado, não é assim que funciona. Mas uma vez que eu já sim pequei, e esse pecado agora é o que está me trazendo e me levando a me aproximar a Deus, então esse pecado agora deixou de ser um pecado. Ele passou a ser um mérito para mim. E eu te pergunto agora: se chega Yom Kippur e você faz chuva, e você consegue transformar os pecados que você fez ao longo do ano em méritos, você vai ficar triste ou vai ficar alegre? Olha que poder que nós temos no Yom Kippur. Você vai ficar triste? De jeito nenhum. Por isso dizem nossos sábios que nós ficamos alegres em Yom Kippur com a chuva. Primeiro, porque Deus nos deu essa grande chance. Deus nos deu essa mitzvah. É mais uma mitzvah. Mitzvah igual a todas as outras 612 mitzvahs da Torá. Chuva é uma mitzvah. Você fica feliz quando você come matzah em Pesach. Você fica feliz quando você pega lulav e sukkot. Fica feliz quando acende uma vela de Shabbat. Você fica feliz, faz chuva. E ainda mais, essa chuva que eu estou fazendo está me trazendo méritos se eu conseguir atingir um nível alto de chuva. Óbvio como ficar alegre. Aí vem a pergunta: pode chorar em Rosh Hashanah Yom Kippur ou não pode? Não pode ficar triste. Choro de tristeza proibido em Rosh Hashanah Yom Kippur. Só precisa tentar se controlar, porque esse choro não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Os drais na caminhada nos disseram: não é bem-vindo, hoje é dia de alegria. Mas choro de emoção não tem nenhum problema. Pode chorar o dia inteiro, viu? Mas é um choro de emoção. Tem um rabino de Israel chamado Daniel Zer. E ele costuma dizer antes de Yom Kippur: imagine só se nós tivéssemos a chance de Yom Kippur só uma vez a cada 70 anos. Como você ia se sentir quando estaria chegando finalmente o Yom Kippur de 70 anos? Não ia ser uma alegria? Finalmente eu vou conseguir perdoar os pecados de 70 anos? Nós temos isso todo ano. E talvez por isso nós acabamos acostumando e deixando de se alegrar. Mas pelo contrário, se alegre e veja como Deus te dá uma chance uma vez por ano de apagar os pecados. Não é a única vez que tem chance de chuva. Chuva você pode fazer o ano inteiro. Mas Yom Kippur, o poder da chuva é muito maior. E Yom Kippur, o próprio dia já se perdoa. Você imagina só quanta alegria nós temos que ter quando chega Yom Kippur. E também por isso que nós fazemos uma refeição festiva logo antes de entrar em Yom Kippur. No Yom Kippur é proibido comer. Jejum? Mas você tem uma mitzvah grande para cumprir. E quando você cumpre uma mitzvah grande, se faz uma festa. Se faz uma refeição festiva. Por isso, a Torá nos instituiu que na véspera de Yom Kippur você deve fazer uma refeição igual se faz no Shabbat e no Yom Tov. Se come halá com mel, se come carne. Justamente porque essa na verdade é uma refeição da chuva. Amanhã não dá para comer, eu como agora. Isso quem diz é Moshe Cordovero, os grandes cabalistas da nossa história. Ele diz: pelo fato de Yom Kippur ser um dia temível, Deus proibiu de comer. Mas na véspera, você come uma refeição festiva para festejar isso. Você vai ter a chuva no dia seguinte. E também por isso que nós temos que vestir roupas bonitas em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Um réu não vai para um julgamento vestido elegante. Nós sim vamos elegantes. Por que isso? Diz o Talmud que nos outros povos, isso era naquela época, hoje em dia tem outros tipos de roupas, mas que seja, as pessoas se vestiam de preto para ir para um julgamento. E nós colocamos roupas brancas. Diz o Talmud, isso é porque nós temos certeza, nós temos confiança em Hashem, que nós vamos ser perdoados. E nós já vamos com essa confiança. Quem já vai com essa confiança não pode estar triste, pelo contrário, tem que ficar alegre. E por isso nós vestimos roupas brancas e vestimos roupas elegantes, demonstrando a nossa fé plena em Hashem. Nós temos certeza absoluta que Hashem vai nos perdoar. E aqui cabe um detalhe importante de se lembrar. Existe aqui uma diferença entre os homens e as mulheres. Os homens têm uma obrigação maior de participar de minyan, de rezar na sinagoga. As mulheres não têm essa obrigação de participar de minyan. Isso significa que, óbvio, essa mulher pode ir no Yom Kippur na sinagoga, é outra história. Mas, muitas vezes, a mulher precisa ficar em casa cuidando das crianças, precisa cuidar dos netos. E nesse caso, ela fica em casa. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser menos perdoada só porque não foi na sinagoga. Não tem nada a ver. E essa é uma função que as mulheres têm, que é das mais preciosas e importantes que tem no nosso povo. Quando nós estamos falando de educação dos filhos, de cuidar dos filhos, é pikuach nefesh. Perigo de vida. Perigo de vida da criança fisicamente. E muito mais ainda, perigo de vida espiritualmente. São as mães que dão para as crianças a maior parte espiritual, porque elas estão com os filhos a maioria do tempo. E por isso, se a pessoa precisa ficar em casa, fica em casa, reza em casa, não tem nenhum problema. Suas rezas vão ser muito bem aceitas. Você ainda tem um mérito a mais. Enquanto seu marido, seu filho, quem for, está na sinagoga rezando, você está cuidando daquelas crianças, para que ele possa fazer a obrigação que ele tem de sim participar de um minyan. E você tem mais esse mérito em pleno dia de Yom Kippur. Tem uma coisa muito curiosa. Rosh Hashanah, nós vamos até as águas. Tashlich. E lá nós simbolicamente jogamos os nossos pecados nas águas. Não adianta só ir lá falar, estou jogando os pecados e acabou. Chuvá, aqui. Isso vem para nos inspirar. Mas nós pedimos naquele momento uma ajuda para Hashem. A água representa chesed, bondade. Nós vamos até as águas e pedimos, tem uma série de outros motivos porque justo as águas, mas nós vamos até as águas e pedimos para Deus nos ajudar a fazer chuvá. Precisamos de ajuda, não é fácil. E Deus dá essa ajuda. Diz o Talmud, a pessoa que vem fazer chuvá, Deus ajuda ele. E a pessoa que vai pecar, Deus deixa ele. Deus não impede ele. Mas se não, a pessoa que vai fazer chuvá, Hashem ajuda e nós vamos então até as águas. E nós pedimos para Hashem, Deus, jogue todos os nossos pecados nos mares, nas águas. Duas semanas depois, vem a festa de Sukkot. Em Sukkot, tinha uma mitzvah muito alegre no templo, chamado Simchat Beit HaShoeva. Simchat Beit HaShoeva significa a alegria de pegar água. O que se fazia? Todos os dias nas oferendas que eram feitas no templo tinha que se jorrar o vinho em cima do altar. Nos dias de Sukkot precisava se jorrar, além do vinho, água. E essa água se pegava numa fonte. Quem for para Jerusalém pode visitar essa fonte, chama Fonte Shiloh. Está lá até hoje. Inclusive foi o lugar onde Adam Harishon fez mikve. E eles iam até lá. Pegavam águas desse Mayan Shiloh, dessa fonte de Shiloh, e levavam para o templo, com muita dança, com muita música, e ficavam dançando a noite toda, para que finalmente de manhã cedo essa água era jorrada sobre o altar, e fazia parte também do processo de pedir chuvas, na época que está chegando a época de chuvas em Israel. Mas é curioso isso. Em Rosh Hashanah você vai até as águas e joga todos os seus pecados, entre aspas, nas águas. E quando chega a Sukkot, você vai lá e pega essas águas e joga em cima do mizbeach, em cima do altar. Aí decide, ou você joga os pecados lá, você não quer essas águas. Ou você vai lá e pega essas águas. Como você joga pecado, você pega essas águas de novo. Diz o grande mestre Rabbi Levi Yitzchak de Barbitcha, no seu livro Kedushat Levi. O primeiro dia de Sukkot é chamado no Midrash Yom Rishon Lecheshbon Avonot, o primeiro dia da contagem dos pecados. E geralmente a explicação se dá assim: primeiro dia da contagem dos pecados, que nome estranho. Então, geralmente a explicação que se dá é que em Yom Kippur você foi totalmente perdoada todos os pecados. Depois tem 4 dias, está todo mundo ocupado correndo, cozinhando para Yom Tov, fazendo açúcar, comprando as 4 espécies, não dá tempo de parar para pecar. Quando chega finalmente Sukkot, aí você está mais aliviado, não tem tanta coisa na cabeça, aí a pessoa começa a pecar. Isso geralmente a explicação se dá por que o Midrash chama o primeiro dia de Sukkot o primeiro dia da contagem dos pecados. Diz o Rabbi Yitzchak de Barbitcha, uma explicação totalmente diferente. Algo fantástico. Diz o Rabbi Yitzchak de Barbitcha, durante o dia de Yom Kippur, a tendência das pessoas é fazerem chuva mira, fazer chuva por temor. Dia pesado, as pessoas estão mais tensas, é de jejum. A pessoa faz chuva por temor. Quando chega Sukkot, é uma festa totalmente alegre, totalmente contrária. E nós sentamos dentro da Sukkah. A Sukkah é considerada a sombra de Hashem, é chamada na linguagem da Kabbalah. Nós estamos sentados como se estivéssemos abraçados por Hashem. A Sukkah precisa ter pelo menos 2 paredes e meia. 1, 2, 3. Um abraço de Hashem. Nós sentamos lá dentro da Sukkah, abraçados por Hashem. Com tanto amor, nós começamos a fazer agora um outro nível de chuva. Chuva por amor. Tá bom, eu que por exemplo estava mais tenso, talvez eu não consegui me concentrar e fazer chuva por amor, mas Sukkot, ah, que alegria, que beleza, com Hashem fazendo mitzvot. Nesse momento eu faço chuva por amor. Quando você faz chuva por amor, o que acontece com os pecados que você fez ao longo do ano? Se transformam em zechuyot e mitzvot, em méritos. Opa! Diz o Midrash, esse é o dia que é chamado Rishon Lecheshbon Avonot. Primeiro dia da contagem dos pecados. O que é Cheshbon? Cheshbon é conta. Você começa a querer computar. Agora eu quero computar os pecados que eu fiz esse ano. É interessante agora saber quantos pecados eu fiz esse ano. Porque a partir do momento que eu estou fazendo chuva por amor, tudo isso vai se transformar em mérito. Eu quero saber quantos méritos eu fiz. Diz o Midrash que esse é o primeiro dia da contagem dos pecados, que estão se transformando agora em méritos. E por isso no templo ia-se até as águas. E se pega aquelas águas de Rosh Hashanah que você jogou teus pecados, mas agora esses pecados vão virar coisa boa. Esses pecados agora me ajudaram a me elevar. Se é assim, eu quero pegar esses pecados todos, tá? Vamos lá, vamos pegar e vamos levar para cima do altar, lugar dentro do templo, para oferecer isso para Hashem. Eu quero oferecer para Hashem esses meus pecados que me ajudaram, me fizeram crescer, me alegraram em Yom Kippur e me transformaram numa outra pessoa. Estou começando um outro ano. E é por isso que nós falamos no começo, e quando chega Yom Kippur, nós cantamos a Shavuot Bagado, nós cantamos o Vidui, nós cantamos a confissão. Lógico, eu estou chateado com o pecado que eu fiz, não é que eu não estou chateado, senão não viria na sinagoga fazer chuvá. Eu não teria parado hoje Yom Kippur para fazer chuvá se eu tivesse deixado o pecado de lado. Eu estou chateado com o que eu pequei, lógico que eu estou chateado. Me arrependo do pecado que eu fiz e eu quero me aproximar a Hashem. Para isso eu preciso de alegria. Sem alegria não dá para se aproximar a Hashem. O Talmud diz que os capítulos dos Salmos começam com a palavra Mizmor. Às vezes lê David, Mizmor, às vezes lê David. O Talmud sempre faz diferença, mas Mizmor, cântico. Diz o Talmud para nos ensinar que a divindade não paira onde tem tristeza. A divindade também não paira onde tem gozação. Mas a divindade paira onde tem simchashel mitzvah, alegria de mitzvah. Se nós queremos que Deus paire e que nós queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos de alegria. E por isso nós chegamos então em Yom Kippur e vamos pedir perdão para Hashem, diferente do que nós pediríamos para o nosso colega. Nosso colega vai achar estranho você chegar para ele alegre pedindo desculpas, mas Deus é diferente. Para Deus nós podemos demonstrar a alegria que nós temos em ter essa chance da chuva, a chance de transformar esses pecados todos em méritos. E por isso nós não caímos nos braços da tristeza. E nós conseguimos dessa forma abrir o nosso coração, abrir os portões perante a Hashem, só com alegria. Vocês me permitem, queria só concluir algo que tem a ver com o conceito de alegria, que acho que é algo também muito importante em questão nesses dias. Falamos da alegria entre nós e Deus. Vamos falar um pouco entre pessoas. Duas semanas atrás, minha irmã teve que levar um dos filhos no hospital. Israel, está em pé. E lá tinha um desses palhaços que alegra o doutor Alegria. E o sujeito estava gastando todas as forças para manter a ordem, conseguir alegrar todas as crianças lá, coitadas, cada um com o seu problema. E minha irmã viu todo o esforço que ele teve. E ela se aproximou dele e falou: eu queria te contar uma história. Contou para ele uma história que o Talmud conta no Tratado de Tanit. A Gemara conta, o Talmud conta, que o Rabi Beroka uma vez foi na feira. E ele encontrou com o profeta Eliau, ele é o Navi. Ele perguntou para o profeta Eliau: tem alguém aqui nesta feira que tem o mundo vindouro garantido? E o profeta falou: não, não tem ninguém aqui que está garantido no mundo vindouro. Passaram alguns minutos, entraram duas pessoas na feira. E o profeta Eliau falou para o Rabi Beroka: ó, esses dois mundo vindouro garante. A broca ficou curioso. Parece pessoas tão simples. Ninguém aqui na feira antes tinha. E de repente esses dois entraram. Esses dois sim, o que eles fazem tão especial? E ele se aproximou dos dois e perguntou para eles: o que vocês fazem? Eles falaram: a nossa tarefa é alegrar pessoas tristes. Olha o nível que tem uma pessoa que alegra o outro. Pessoas importantes, pessoas que fazem um monte de mitzvot que estavam andando pela feira, não estão ainda garantidos no mundo vindouro. Mas uma pessoa que alegra o outro está garantida no mundo vindouro. Essa história minha irmã contou para esse doutor Alegria. E ele virou para minha irmã e falou: eu conheço essa história. E eu vou te contar uma história. Há uns 20 anos atrás, quando eu comecei com essa tarefa, depois de alguns dias no hospital, eu me quebrei. Falei: não é para mim esse trabalho, não vou aguentar. Ver tantas crianças sofrendo, não é para mim, não dá. Eu resolvi que eu vou embora, vou abandonar esse cargo. Estou saindo do hospital, eu encontro com um velhinho de barba branca. Fala para mim: deixa eu te contar uma história. E ele me contou essa história que você acabou de me contar, da Guimarães, da Lourdes, desses dois que alegravam as pessoas. Eu dei meia volta, falei: eu volto para o hospital. E isso me deu força até hoje de manter esse trabalho. E eu te agradeço que você me falou, me contou essa história de novo, que eu sinto agora que me renovou essas forças. E eu fiquei pensando na véspera de Rosh Hashanah, em várias pessoas que eu conheço. Quando eu encontro, sempre tem uma boa palavra para te falar. Sabe, traz uma alegria. Às vezes é uma palavrinha só. Um sorriso. Se nós queremos que Deus nos alegre, nós podemos dar o primeiro passo e alegrar as outras pessoas. E é fácil isso. Fácil entre aspas. Às vezes é um pouquinho difícil. Estou pensando: mas o que eu falo para ele? O que eu faço? Tem que começar a se habituar. É um trabalho interessante. Uma coisa importante e uma coisa que traz um nível tal de garantir o seu mundo vindouro. Então, talvez é uma ideia do que nós podemos tomar como decisão para o ano que está entrando agora, já entramos nele. Tentar ao longo deste ano trazer uma boa palavra para as pessoas que você encontra, um sorriso que você traz. Às vezes você nem tem ideia, e esse sorriso às vezes está salvando a vida dessa pessoa. As pessoas falam: Jesus, pensando em se suicidar, às vezes tem tantas histórias assim, e um sorriso salva a pessoa. E se não for isso, vai salvar o dia dele, vai alegrar, de repente ele vai alegrar os filhos dele, a mulher dele, a família dele, os amigos dele. É em cadeia.
Aí ela está triste.
Eu não, ela está triste. Eu estou muito pensativa.
Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui. E desejo a todas vocês e suas famílias que consigam de fato chegar a um nível tão alto de tshuva no dia de Yom Kippur. Que possamos todos ser perdoados no Yom Kippur e converter todos os nossos pecados em coisas boas. E que todas vocês e famílias sejam abençoadas com saúde, com naches, com alegria, com sustento, com salvação. E que nós possamos sempre ter os nossos portões dos corações abertos para nós e para os outros, e os portões dos céus estejam abertos para todos.
Amém.